Bíblia Fácil. Com o pastor Felipe Amorim.
Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que bom reencontrar vocês aqui no nosso Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós vamos passar agora alguns minutos estudando a Bíblia, fazendo aí a sequência das três mensagens angélicas. Nós já estamos na terceira mensagem angélica. Essa é a nossa 13ª semana de encontros aqui para estudarmos a palavra de Deus. E se você perdeu as semanas anteriores, não tem problema. É só você acessar novotempo.com/rádio e você vai encontrar o nosso conteúdo lá nesse site. E eu quero, antes de orar, para a gente começar o nosso estudo bíblico hoje, eu gostaria de oferecer para você um guia, um manual de estudos que vai ajudar você a se aprofundar no Apocalipse. Talvez você tenha dificuldades de entender o Apocalipse, então você pode entrar agora no site biblia.com.br. biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem da revista Bíblia Fácil Apocalipse. E lá você pode clicar naquela imagem, vai abrir um formulário, você preenche o formulário com os dados que são necessários, clica no botãozinho enviar, e aí é só aguardar que a revista vai para sua casa sem custo algum, ok? Sem custo algum, porque nós queremos que você aprenda mais da Bíblia, aprenda mais do Apocalipse. Você também pode ligar no horário comercial para 0-12-2127-3121. Nesse número você vai conversar com um dos atendentes da nossa central de atendimento, e aí eles vão fazer o seu cadastro e depois vão enviar para sua casa o estudo bíblico Bíblia Fácil Apocalipse. É uma revista muito bonita, muito bem diagramada, colorida, e que foi paga pelos Anjos da Esperança, por isso que para você é gratuito, tá bom? Liga para a gente ou entra no site biblia.com.br e vamos para o nosso estudo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós vamos começar agora a estudar a Tua Palavra. Por favor, me ilumina para que eu possa explicar de maneira clara, ilumina a mente dos meus ouvintes para que eles possam entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, o nosso tema de hoje é a ira de Deus. Esse é um tema muito importante na Bíblia e é um tema que às vezes é mal compreendido. Será que Deus se ira? Esse tema da ira de Deus é um tema que a gente pode considerar como um tema válido a ser estudado, ou a gente deveria desprezar essa questão da ira de Deus porque Deus não se ira? Veja, nós vamos compreender na Bíblia que Deus se ira sim, mas que a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira humana é uma perda de controle, das suas faculdades emocionais, né? Quando o ser humano perde o controle e se ira, ele já está fora daquilo que nós poderíamos chamar de controle emocional, né? Mas quando Deus se ira, ele não perdeu o seu controle, mas Deus está justamente irado contra o mal. E a gente vai compreender um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Mas eu quero começar, como nós começamos todos os nossos programas dessa temporada, lendo o texto das três mensagens angélicas, para que a gente possa ficar familiarizado com o todo e depois a gente vai para o estudo da parte de hoje. A primeira mensagem angélica, que está ali em Apocalipse 14, 6, começa dizendo assim: "Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você viu que o tema da ira de Deus aparece aqui na terceira mensagem angélica, quando diz que os adoradores da besta vão tomar do cálice da ira de Deus. Então, o que é essa ira de Deus? O que significa essa ira de Deus? Veja, a Bíblia usa dois recursos linguísticos para revelar a Deus, né? Porque Deus é um ser sobrenatural, é um ser infinito, Deus é um ser eterno, e isso quer dizer que ele está muito acima da nossa compreensão. Né? Se Deus não tivesse, de alguma forma, usado uma linguagem compreensível pelos seres humanos, nós não teríamos entendido a Deus. Por isso, na Bíblia, são usadas duas figuras de linguagem para revelar a Deus. Uma chama-se antropomorfismo e a outra antropopatia. O que é antropomorfismo e antropopatia? Antropomorfismo é quando nós atribuímos características humanas a Deus. Ok? Por exemplo, corpo, cérebro, pensamento, essas coisas todas. Então é um antropomorfismo. Deus tem formas de ser humanos, de seres humanos, ok? De seres humanos. Muito bem. Agora, antropopatia é quando nós atribuímos sentimentos humanos para Deus. Tristeza, alegria. Então, a ira também é uma forma de antropopatia. É uma forma que nós temos de falar sobre essa característica de Deus, ok? A forma humana que nós temos de falar sobre essa característica de Deus. Mas tem muita gente que ainda se pergunta sobre o assunto de hoje. Deus se ira? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas, né? Sobre a qual muitas pessoas têm dúvidas. Então, para começar respondendo essa pergunta, Deus se ira? Eu quero ler para você o que está em Romanos, capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22. Diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Você viu o que esse texto bíblico acabou de falar para a gente? Romanos 11, 22 diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Esse é um texto intrigante, você não acha? Porque Paulo está dizendo que nós temos que considerar que Deus algumas vezes é severo. Sim, Deus algumas vezes é severo, porque nós precisamos dessa severidade. Se Deus não fizesse, não fosse severo conosco algumas vezes, nós viveríamos no pecado. E por viver no pecado, nós nos perderíamos. Então, sim, Deus tem alguns momentos que Ele é severo conosco, que Ele se ira contra nós ou contra o nosso pecado. No Antigo Testamento, existem 714 expressões que apontam para a ira de Deus. 518 falam sobre ira divina, né? E 196 a ira humana. Ok? Então, dessas 714 expressões que existem no Antigo Testamento sobre ira, né? Sobre o assunto ira, 518 falam sobre a ira de Deus. Ou seja, quase 70% das vezes que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre ira, está falando sobre a ira de Deus. Mas para entendermos melhor a ira de Deus, nós precisamos relembrar a sua santidade. Porque a ira de Deus é sempre contra o pecado. A ira de Deus é sempre contra o mal. Então, para a gente entender a ira de Deus, nós temos que entender o assunto da santidade de Deus. Então, muito bem, a Bíblia diz que a santidade de Deus é majestosa. Deus é santo porque é completamente separado da criação. Deus não tem nenhuma parte na criação, do ponto de vista dele estar na árvore, dele estar nos animais. Deus não está em nenhum dos seres criados, nenhum dos objetos criados. Quando a gente fala esse tipo de coisa, nós estamos caindo numa noção panteísta da teologia, né? Que Deus estaria diluído na natureza. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que Deus é santo, e a palavra santo na Bíblia significa separado, ok? Quando você vir na Bíblia alguém sendo chamado de santo, é porque essa pessoa foi separada para o serviço de Deus. No caso de Deus, ele é santo porque ele é completamente separado da criação. Deus não está na sua criação. Ele criou as coisas, os objetos, os animais, as pessoas. Olha o que diz Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? 1 Samuel 2:2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ou seja, Deus é diferente de qualquer ser humano ou de qualquer outro objeto animal que esteja sobre a face da terra. Ok? Então, Deus tem uma santidade majestosa, mas Deus também tem santidade moral. Deus é absolutamente puro e bondoso. Olha o que diz Isaías 6, 3 a 5. E clamava uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse dia que Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele reconheceu que Deus é infinitamente puro e nós somos muito pecadores, muito impuros. Apocalipse 15, 4 diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram majestosos. Ok? Deus é moralmente santo, moralmente perfeito. Deixa eu te dar o exemplo de um homem do Antigo Testamento chamado Uzá. Vamos ler o texto de 2 Samuel 6, 4 a 8. Diz assim: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Bem, como é a história? A arca estava sendo carregada numa carroça, puxada por bois. Em algum momento os bois tropeçaram, e a carroça balançou, e parecia que a arca iria cair, e Uzá, um homem, tentou segurar a arca. Por que Deus se irou contra Uzá se ele tentou fazer uma coisa aparentemente boa? Veja, a questão não é porque Deus pune o pecado, mas sim porque permite a continuidade da rebelião humana. É costumeiro e habitual Deus ser tolerante. De fato, ele é longânimo, paciente e tardio em se irar. Aliás, é tão tardio que quando sua ira vem à tona, ficamos chocados e ofendidos com ela. Veja, Uzá sabia da ordem de Deus. Ninguém poderia colocar a mão na arca, em circunstância alguma. E ele achou que poderia ajudar a Deus. Ele achou que poderia corrigir o ensinamento de Deus. Mas isso não era possível. Então, Deus se irou contra Uzá pela sua desobediência. Agora tem uma coisa interessante que eu falei há pouco tempo. Nós deveríamos nos surpreender com a paciência de Deus contra os pecadores. Nós deveríamos nos surpreender com a graça de Deus, não com a ira e com a punição de Deus. Porque nós, como pecadores, merecemos a ira e a punição de Deus. Esse seria o normal diante de um Deus santo. Mas o nosso Deus santo, que odeia o pecado, ama tanto o pecador que age com misericórdia, que age com graça. E isso deveria nos impressionar mais do que quando Deus age com ira. Seria mais ou menos assim, queridos. Nós deveríamos olhar para nós mesmos e dizer assim: como é que Deus ainda não eliminou um pecador como eu? E nos admirarmos disso. Ficarmos atônitos com esse fato de que Deus não elimina pecadores como nós. Que Deus tem graça, tem misericórdia, estende seu amor. Isso deveria nos impressionar. E quando Deus se irar contra um pecador, se irar contra o pecado e punir esse pecado, nós deveríamos achar isso normal. Porque essa atitude é o esperado por um Deus santo em relação a pessoas como nós. Ok? Agora Deus equaciona de maneira perfeita a justiça e o amor. Veja, às vezes você já deve ter ouvido a frase: Deus é amor, mas também é justiça. Veja, há um pouco de erro nessa frase, porque Deus não é uma coisa e outra. Ele é as duas ao mesmo tempo. Não tem como separar o amor de Deus e a justiça de Deus. Não tem. Por quê? Porque Deus é ao mesmo tempo completamente amor e completamente justiça. Quando Deus está lançando sua ira sobre um pecado, ele está amando ao mesmo tempo. Não tem como separar essas coisas. Então não funciona a frase Deus é amor e também é justiça, como se fossem dois momentos separados de Deus. Não é assim que funciona. Deus é amor e justiça ao mesmo tempo, em todos os momentos. Olha o que diz o Salmos 119, 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, os atributos de Deus são inseparáveis. E aí a gente volta para aquele texto inicial que nós lemos, Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres doutra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, aqui nesse texto de Romanos 11, 22, nós percebemos que a bondade e a severidade de Deus estão juntas. Elas não se separam de jeito nenhum. Porque Deus, todas as vezes que Deus está sendo severo, ele está sendo bondoso ao mesmo tempo. E todas as vezes que Deus é bondoso, a severidade dele não saiu dali. Ele é a mesma coisa todos os momentos. Portanto, a gente começa a entender que a ira de Deus não é um descontrole emocional. Não é a perda do controle das faculdades cognitivas de Deus, não é. A ira de Deus é uma demonstração do seu amor e, ao mesmo tempo, do seu repúdio para com o pecado. A ira de Deus, portanto, é diferente da ira dos homens. Agora, quando Deus se ira, você já parou para pensar nisso? A Bíblia dá algumas algumas dicas sobre isso. Primeiro, Deus se ira quando sua lei é quebrada. Êxodo capítulo 32, 1 a 10. Olha o que, que diz. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os deuses, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo e eis que o povo de dura que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, quando Deus se ira? Deus se ira quando a sua lei é quebrada. Os seus 10 mandamentos são quebrados. Nesse episódio que nós acabamos de ler, estavam sendo quebrados o primeiro e o segundo mandamento, né? Não ter outros deuses diante dele e não fazer imagens de escultura. Então, Deus se irou pela quebra dos seus mandamentos. Outra situação quando Deus se ira. Ele se ira diante da crueldade humana. Olha Isaías 2, 12 a 17. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda só torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, Deus se ira quando homens são cruéis, quando homens são arrogantes, quando homens se acham melhores que os outros, por qualquer motivo que seja, Deus se ira. Muito bem, Deus se ira com a falsa adoração. E aí a gente volta para o trecho que nós estamos estudando lá na terceira mensagem angélica. Porque a terceira mensagem angélica fala de uma adoração à besta e à imagem dela. Nós vimos na semana passada que a imagem da besta é a junção do poder político-religioso papal com o poder político-religioso dos Estados Unidos. Quem adora essa imagem da besta, segundo a terceira mensagem angélica, vai beber no cálice da ira de Deus. Ou seja, Deus se ira com uma falsa adoração. E a gente precisa pensar na nossa adoração, porque se nós, de alguma forma, adorarmos de maneira falsa ou adorarmos a falsos deuses, nós incorreremos na ira de Deus. E a ira de Deus é muito pesada. Sim, pesada contra aqueles que escolheram ficar longe dele. A ira, portanto, a ira de Deus é a reação divina diante do mal. E aí eu paro para falar com você. Sabe, nós temos uma necessidade que Deus colocou na nossa composição espiritual, digamos assim, que é a necessidade de adorar. Necessidade de adorar. E essa necessidade de adorar faz com que a gente procure ídolos. Nós temos uma pessoa que deve ser idolatrada, o nosso Deus. É a Ele que nós devemos, para Ele que nós devemos dirigir toda a nossa adoração, toda a nossa veneração. Mas quando as pessoas não dirigem a sua adoração, a sua veneração a Deus, essa adoração e veneração serão dirigidas para outra coisa ou outra pessoa. Porque o ser humano sempre está em ato de adoração. E tem uma coisa importante: tudo que você adora te transforma. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem ou o que a gente adora, porque nós somos transformados à imagem daquilo que nós adoramos. Adorar a Deus é o que tem de mais saudável para nós fazermos do ponto de vista espiritual. O que tem de mais saudável para nós fazermos do ponto de vista emocional, porque à medida que nós adoramos a Deus, nós vamos sendo transformados à sua imagem. E ser transformado à imagem de Deus é algo que só traz benefícios para nós. Então, você quer escapar da ira de Deus? Você quer ser objeto apenas da graça, da misericórdia, mas não ter que sofrer as consequências da ira de Deus? Então você precisa decidir hoje que você vai adorar somente a Deus. A mais ninguém, a nenhum outro objeto, você vai adorar somente a Deus. Que tal tomar essa decisão hoje? Então vamos orar. Senhor, nos ajuda a adorarmos ao Senhor unicamente, todos os dias da nossa vida, para que nós não incorramos na Tua ira. E Deus, se alguém que está me ouvindo agora está sofrendo consequências da ira de Deus, tem misericórdia dessa pessoa e ajuda para que ela possa se reintegrar ao reino de Deus de maneira saudável. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom falar com vocês. A gente volta na semana que vem com mais Bíblia Fácil. Um grande abraço e fiquem com Deus.